gente hoje. Está chamando para o descanso hoje. Está chamando hoje. Traga sua carga. Tudo estará bem. Ele não o colocará para fora. Está esperando, venha para ele agora, esperando hoje, venha com seus pecados, incline-se diante dos seus pés, não esperes mais, chamando hoje, chamando hoje. Jesus está clamando, ouça a tua voz, está clamando hoje. Aqueles que creem se regozijarão. Está chamando hoje. Graça pura e clara, fonte maravilhosa, graça corre das feridas de Jesus, e nessa corrente da graça de Gólgota, eu encontrei a salvação. Olham e não podem entender. O Senhor morreu por nós. O seu amor nos comprou. Graça maravilhosa. Clara, fonte maravilhosa. Graça jorra das feridas de Jesus. E nessa corrente da graça do Gólgota, eu encontrei a salvação. O Senhor disse, a minha graça te basta, ao pedido de Paulo. E a graça se tornou a sua proteção firme e o libertou de todas as suas aflições. Graça clara e pura, fonte maravilhosa, graça jorra nas feridas de Jesus. E nessa graça, nessa corrente, diante da graça do Gólgota, encontrei a salvação. Quando uma vez redimidos entrarmos pelo portão de pérolas, será somente pela graça. Fé e esperança passarão, amor permanece. Amor pela graça do Senhor. Graça pura e clara, fonte maravilhosa. Graça jorra das feridas de Jesus. E nessa corrente da graça do Gólgota, encontrei a salvação. Graça pura e clara, fonte maravilhosa. Graça jorra das feridas de Jesus. E nessa corrente da graça do Gólgota, encontrei a salvação. Se não conheço o caminho, tu, todavia, o conheces bem. Isto aquieta a alma e a preenche de paz. É em vão que eu me esforço e preocupo. Que o meu coração bate com medo, seja cedo ou tarde. Tu sabes o caminho, tu sabes o tempo. O teu plano já está pronto, está preparado. Eu te glorifico pelo poder do teu amor. Eu glorio a graça que me trouxe salvação. Tu sabes de onde o vento assopra com tanta tormenta, e tu ordenas a ele: jamais se atrasa. Por isso eu espero em silêncio. A tua palavra é sem engano. Tu sabes o caminho para mim. Isto é suficiente. Tu sabes o caminho para mim. Isto é suficiente. Nós começamos esse culto a Deus, essa contemplação da palavra, e saudamos todos os irmãos e irmãs que se ligaram via internet, nossos amigos mundialmente. Nós saudamos de todo o coração, no nome do nosso Senhor. Somos gratos pela possibilidade que o Senhor nos concedeu, apesar desta pandemia mundial, que nós podemos ouvir a palavra de Deus nessa forma. Nós somos gratos pelos tradutores, somos gratos pelos irmãos na técnica e também por duas nossas irmãs que cantaram ao vivo. Que o Senhor possa nos abençoar, aonde quer que vocês estejam nessa noite, possa nos abençoar juntamente, através da Sua Palavra, através do Seu Espírito Santo. Antes do irmão Schmidt orar conosco e o irmão Frank, em seguida, nos servir com a Palavra de Deus, eu leio uma palavra da Escritura. Todos nós sabemos que o tempo da graça está passando. A segunda parte deste ano já começou. E o Senhor vem em breve. É isso que esperamos. Que também essa contemplação da palavra possa servir, que o Senhor, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, nos prepare. Eu leio de João, Evangelho de João, a palavra conhecida do capítulo 14, versículo 1. Aqui diz o Senhor: o vosso coração não se assuste. Credes em Deus, crede também em mim. Eu sou grato a Deus por essa palavra. Vosso coração não se assuste. Confie em Deus, confie também em mim. Isso nós fazemos de todo o coração, também hoje à noite. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória e louvor! Que promessa! Ele retornará e nos buscará. Porque Ele quer que lá onde Ele está, também nós estejamos. Glória seja o nome do Senhor por sua preciosa palavra, por tudo que o Senhor faz. Eu peço que o irmão Schmidt agora venha orar conosco. Pai no céu, nós estamos aqui, e mesmo se não muito, como de costume, mas sabemos, mas todos aqueles que deram fé à tua palavra e creem a ti, mesmo assim somos uma unidade em ti, e no teu nome. Nós te agradecemos que temos todas as possibilidades também de ouvir juntamente, estarmos conectados mesmo se longe uns dos outros, e mesmo assim, no teu nome, somos um. Nós te agradecemos pela graça e fidelidade, como já foi dito, Senhor, pela possibilidade que Deus nos concedeu, na qual nós podemos, a palavra que Tu mantiveste, que deixaste armazenar, e que nós podemos sempre tomar dela, e na riqueza da Tua graça, da Tua palavra, podemos nos alimentar. Assim pedimos a Ti, Senhor, eu peço a Ti por graça para todos. Eu repito, para todos que estão ouvindo, para todos que aceitam a Tua palavra, para todos que creem em Ti, ó Senhor, por favor, tem misericórdia de todos nós. Mantenha-nos juntos na Tua palavra, através do Teu Espírito, e conceda graça para que a Tua palavra alcance ainda todos e alcançará todos ainda que estão determinados para a vida eterna. Nós te agradecemos que Tu nos concedesse graça. Amém. Também eu saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor. Eu tenho saudações para serem passadas de muitos irmãos da América do Sul, da América do Norte, de todos os lugares, África do Sul, África Central, da Europa. Sim, nós estamos ligados no Senhor, e Dr. Mbie me disse, por favor, saúda-me a congregação mundialmente. Nós somos gratos pela palavra preciosa e santa palavra revelada. O irmão Cécio de Pretória, o irmão Gonga, o irmão André de Montreal, o irmão Nyagi de Nairobi. Sim, poderíamos seguir adiante. O irmão Müller da costa oriental, os irmãos da Suíça, da Áustria. Sim, de toda a Europa. Sim, de todos os lugares. Todos, mundialmente, deixam saudar. Especialmente, me alegrei pelo telefonema de Córdoba, Argentina. Também, lá, eles também todos estão acompanhando e estão vendo. E tem parte naquilo que Deus está fazendo de Moçambique, sim, de todos os lugares. Seja de coração dada gratidão por isso, que nós chegamos num período muito especial, todos compreenderam, crentes e incrédulos, e nada será mais assim como foi uma vez. Certamente virá ainda pior, porque toda a criação está ansiosa que seja liberta do que é passageiro, e nós, que, como vimos na palavra de introdução, ansiamos de estarmos no Senhor. Somos muito, muito gratos a Deus, como já foi mencionado, por todas as línguas, pela técnica, por tudo. Nós somos gratos a Deus e nós assumimos que todos mundialmente são abençoados. Tempo e hora reconhecem o tempo e a hora e ouvem o último chamado, a última mensagem, e vivenciam a sua preparação pessoal para esse glorioso dia. Vocês todos sabem, para nós é simplesmente tão importante e tem que ser enfatizado sempre de novo. Em Mateus 24, nós temos a promessa do alimento que seria distribuído. Em Amós 8, nós temos a promessa que Deus enviaria uma fome não de pão e não uma sede de água, mas de ouvir as suas palavras. Então, temos o testemunho do irmão Branham, que nós ouvimos e cremos nele de todo o coração, que Deus, o Senhor, o enviou para trazer a última mensagem, a mensagem bíblica. E irmãos e irmãs, vamos falar diante da face de Deus. Nesta Bíblia, nós temos a primeira e a segunda aliança, o Antigo e o Novo Testamento. E um testamento, a um testamento nada pode ser acrescentado. O testamento inclui todos os herdeiros, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Assim como o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, foi determinado para morrer por nós, introduzir a nova aliança, derramar o sangue e criar a reconciliação, dar a reconciliação e o perdão. Assim nós fomos determinados desde antes da fundação do mundo, fomos determinados para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus, crer nela e vivenciar as promessas que foram dadas nela, pessoalmente vivenciá-las. Está hoje no coração falar brevemente, muito brevemente, que Deus cuida das guardas sobre sua palavra e sobre aqueles que na fé aceitaram e receberam a sua palavra. E tão certo quanto carregamos as promessas de Deus em nós e dentro de nós, certamente Deus conosco e em nós e através de nós, Ele as cumprirá. Eu quero, para esse tema que guiará para a conclusão, ler duas passagens bíblicas. Todos nós sabemos, o Senhor, Ele mesmo, Ele completará a sua obra com a igreja noiva. No profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 21, está uma palavra muito maravilhosa. Isaías 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato. Uma obra estranha. E para executar o seu ato, um trabalho extraordinário. O Senhor, Ele mesmo, Ele fez, consumou a obra de redenção. Ele é o Redentor. E Ele, que começou, Ele também consumará. E E o maior, a maior, mais poderosa, mais poderoso poder de Deus se tornará revelado na congregação, na igreja, quando tudo tiver sido trazido ao estado correto e nós tivermos a direta conexão pessoal com o nosso Senhor. Ouçam mais uma vez, amados irmãos e irmãs, porque como o Senhor, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, ou mostrará o seu poder para fazer a sua obra com a sua igreja, com Israel e com todo mundo. Ele trará a conclusão. Vamos àquilo que em Josué capítulo 10 está escrito, porque Isaías se refere a isso. Josué capítulo 10, aqui está o seguinte escrito, Josué 10, versículo
12.
Então Josué falou, orou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ayalon. Aqui nós temos algo todo-poderoso. No primeiro capítulo de Josué, nós lemos: Deus, o Senhor, falou a ele, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Seja corajoso e forte. E o que aconteceu? A palavra revelada a Moisés por Deus estava na Arca do Concerto. E a Arca do Concerto foi o mais importante para Josué. E Josué carregou a Arca do Concerto, colocou a Arca do Concerto nas costas, nos ombros dos sacerdotes, e a Arca do Concerto com a promessa para a Terra Prometida. Com isto, eles partiram, e o dia chegou ao fim, o sol se inclinou, a lua surgiu, a batalha não estava terminada, e Josué, colocado por Deus e comissionado para fazer aquilo, o que ele havia prometido, olha para cima e diz: Sol, fique parado. Lua, fique parada. E a Santa Escritura diz: um dia inteiro passou e Josué pôde cumprir a vitória do povo de Israel sobre, festejar a vitória sobre o inimigo. E se então lemos em Isaías que o Senhor mais uma vez se levantará, aonde e quando? Lá onde a palavra revelada, onde a Arca do Concerto, onde a palavra de Deus, com todas as promessas, encontrou lugar, lá onde, sob missão de Deus, foi proclamada adiante. Lá, o Senhor dará a confirmação pela graça, E é isso que esperamos, e nós esperamos, não esperamos em vão. Se pensamos quantas vezes o irmão Branham justamente leu a palavra de Zacarias 14 ou mencionou: haverá um dia que não será claro e não será escuro, mas ao anoitecer se tornará luz. Em geral, se ao anoitecer fica escuro, mas quando o Senhor, Ele, cumprir a sua obra, então acontecerá, o sol pode ficar parado onde está, e a lua também. Deus nos quer dar nova coragem. Ele nos quer dizer: meu povo, a multidão comprada pelo meu sangue, eu comecei, eu finalizarei. E tão certo quanto cremos a Deus de coração, que nesse período fomos trazidos de volta ao princípio. E deixe-me mencionar isso brevemente. Dói um pouquinho, mas já nos dias dos apóstolos houve falsos mestres e enganadores, e os ventos iam para lá e para cá, e Paulo teve que escrever: não vos deixai mover por cada vento da doutrina para lá e para cá. E especialmente em 2 Timóteo, no capítulo 4, o tempo viria aonde que a sã doutrina não seria mais suportada. E se então olharmos na história das igrejas, o que após o tempo dos apóstolos aconteceu, o que sob Policarpo aconteceu, o que aconteceu através de Irineu, o que aconteceu através de Martim, e todos eles queriam ainda fazer a sua parte e manter o que ainda criam. Mas então veio a queda, e então veio os mil anos, sim, os terríveis mil anos, até a reforma religiosa. E se lemos a história, irmãos e irmãs, dói, porque as pessoas abandonaram Deus e a palavra de Deus e colocaram suas próprias ideias e dogmas e seus estatutos. Mas então, desde a reforma religiosa, e já antes, brevemente antes, com Sinzendorf, com Hus, com todos que foram, e então veio Lutero, Calvino, e todos foram ainda acrescentados. E desse tempo em diante, também, isso Irmão Branham menciona repetidamente, a partir desse tempo, as verdades bíblicas foram cada vez mais e mais colocadas, assumidas na proclamação. Cada avivamento foi mais profundamente, mais profundamente, mais profundamente dentro da palavra. E então veio o movimento pentecostal com a restauração dos dons do Espírito. Sim, e como o irmão Branham tão claramente ele enfatizou, mas após isso veio a restauração da palavra, que o fundamento original foi claramente, tudo foi arrumado, como nos é relatado, como Elias fez. Ele edificou o altar do Senhor, e somente então ele trouxe o sacrifício e orou. Do que se trata hoje para mim é que nós reconheçamos o que Deus determinou para esse tempo, irmãos e irmãs, e vamos falar aberta e livremente. Todos os reformadores foram grandes homens de Deus no seu tempo. Martinho Lutero, John Wesley, John Smith, todos foram homens que Deus, no seu tempo, utilizou para reuniões de avivamento, e que, se já foi relatado de Zinzendorf, antes de irem, de se reunirem para cultos de oração, como o Espírito de Deus já atuou os dons do Espírito, o Espírito de Deus atuou, mas todos estavam ainda nas traduções, nas doutrinas tradicionais, eles não aceitaram correção. E por isso, nós simplesmente temos que dizer, no plano de salvação de Deus, se trata das promessas, eu peço que isso seja tomado muito brevemente. Por exemplo, nos dias de João Batista, houve suficientes escribas, fariseus, houve tudo o que pode-se imaginar. A Torá, havia os cultos, havia o sábado, os sacrifícios, os salmos. Mas então, quando o tempo se cumpriu, Deus vigiou sobre sua palavra e cumpriu a promessa de Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, versículo 1, a uma voz clama alto no deserto. Todos tinham a Torá, todos tinham salmos, eles cantavam. Mas aqui havia um homem enviado por Deus, um profeta prometido, que deveria preparar o caminho do Senhor. E o mesmo, irmãos e irmãs, vale também para o nosso tempo. Foi Billy Graham, sim, um fino evangelista, que já em 1949, com o irmão Branham, em Los Angeles, ele esteve junto, e então foi tão abençoado que ele começou o seu ministério. Não foram todos os outros evangelistas? Oral Roberts, Dil Osborne, Maurice Roller? Sim, uma lista inteira poderia ser contada aqui, mas a diferença é simplesmente esta, que Deus tinha dado uma promessa antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que ele enviaria um profeta como Elias, que traria tudo no estado correto, de volta. E disto é que se trata. Todos os outros tinham seu lugar, mas a promessa que Deus deu ao seu povo proprietário, ele deu, está determinado somente para eles, e eles podem aceitar e receber na fé, e todos os outros passam ao largo disso. Por isso, irmãos e irmãs, podemos com convicção dizer quem de fato pertence à Igreja Noiva ouvirá o chamado do noivo. Ele sentirá que também o irmão Branham não veio, falou em seu próprio nome, mas comissionado por Deus. A mensagem bíblica ele trouxe, todas as verdades bíblicas sobre divindade, batismo, santa ceia, eleição, fundamentalmente tudo foi revelado. E nós Saímos de toda confusão e mistura, fomos trazidos de volta para o original, simplesmente de volta para a certidão divina, para aquilo que Deus disse no princípio e que desde o princípio foi ensinado. E por isso, nós com certeza podemos dizer: quem agora ouve a voz do Senhor? E nós todos sabemos, e eu espero que todos creiam, o que aconteceu no dia 11 de junho de 1933, 87 anos já passaram, quando o Senhor deu a missão de trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E lá o irmão Branham diz e enfatiza, referindo-se a si, não que eu seja o precursor da segunda vinda de Cristo, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E disto é que se trata hoje, que todos saiam da mistura e confusão, sejam fundados na palavra da verdade e sejam santificados nela. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, tudo foi revelado, também os sete selos. Claramente, nós escrevemos sobre isso em livros, em cartas circulares, até o que após o arrebatamento virá. E eu digo a todos os irmãos mundialmente, parem de discutir, parem de interpretar, simplesmente creiam como está escrito. Se está escrito que as duas testemunhas terão um ministério de 1260 dias, então são 3 anos e meio. E se então a aliança será quebrada, e então se está escrito em Apocalipse 11 que o templo estará lá e será medido, mas o pátio ao redor não deve ser medido, porque ele será, por 42 meses, será pisoteado pelos gentios. São os últimos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, os dois profetas proclamam a partir de Jerusalém a santa palavra de Deus. Os 144 mil são selados, mas na segunda parte, nos últimos 3 anos e meio, a grande tribulação em Jerusalém, mais uma vez, por 3 anos e meio, será pisoteada pelos gentios. Quem pode passar ao largo disso? E se agora a grande briga há na África, que surgiu, quanto tempo as bodas demorarão? Amados irmãos, preocupem-se que vocês e vossos ouvintes façam parte das bodas. Esse é o mais importante. E todos nós sabemos, demorará os 7 anos e então virá o Senhor de acordo com Apocalipse 19 e descerá. Me foi pedido de mencionar isso e espero que todos os irmãos mundialmente, mais uma vez, leiam na Bíblia, não somente as pregações do irmão Branham. O irmão Branham, ele não sempre, de uma vez só, ele disse tudo. Temos que ir daqui para lá e para lá. Assim como agora, em Apocalipse 7, o selamento dos 144 mil é relatado lá. Em Apocalipse 11, é falado disso, que os dois profetas terão o seu ministério. Não tudo está diretamente escrito no lugar onde nós gostaríamos que estivesse, mas o Espírito de Deus, ele sabe precisamente onde faz parte cada coisa. Em Apocalipse 7, só está que os 144 mil serão selados, e na segunda parte, a grande tribulação, e também que lá haverá uma multidão incontável que restará, que não, que terá lavado suas roupas no sangue do Cordeiro. E como dito, tudo foi escrito maravilhosamente. Somente tem que vir temor divino e respeito diante da palavra de Deus. Vamos ainda brevemente chegar àquilo que lemos de Isaías 28. Pois como no monte Perazim o Senhor se elevará, aleluia, nós somos filhos da promessa e nós cremos na promessa. E como no fim está escrito, ele fará a sua obra e o seu trabalho, um trabalho extraordinário. Ele trará a conclusão. Ele começou a obra de redenção, ele também a trará a conclusão. Ele começou a criação natural e também trouxe a conclusão, e que Josué, o homem de Deus, vamos falar mais uma vez, que caminhou junto com Moisés, que conhecia a terra ao qual Deus comissionou de cumprir o ministério após Moisés, e a terra da promessa, tomá-la então. E no momento aconteceu o extraordinário, irmãos e irmãs. Nós contamos com isso, que coisas extraordinárias acontecerão. Deus, o Senhor, está no plano. E as irmãs, no hino, cantaram: se eu não sei o caminho, mas tu o sabes muito bem. E então, na segunda estrofe, o teu plano está já preparado, já está pronto. Creio em mim, Deus vigia sobre as suas próprias promessas e sobre o seu povo que crê nas suas promessas. E quando o tempo do cumprimento tiver começado, tudo acontecerá assim como aqui nos é relatado e de antemão já foi dito que aconteceria. Somente ainda as duas passagens bíblicas para confirmar e também para enfatizar, irmãos e irmãs, que se trata que nós, no Espírito e na verdade, nós adoremos, não de alguma forma, digamos algo, mas sim no Espírito e na verdade, adoremos. Eu leio de João, Evangelho de João, capítulo 4, João 4, versículo 23. Mas a hora vem. Sim, e agora já está aí, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Isto está em contraposição daquilo que está escrito em o que foi relatado em Mateus 15. Aqui, na palavra do Evangelho de João 4, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em Mateus 15, versículo 8 e 9, Nosso Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos e irmãs, não para julgar, mas quem não está fundado na palavra de Deus, não está na vontade de Deus. Nós somente podemos adorar na vontade de Deus se encontrarmos a nós mesmos dentro da palavra de Deus. E então no versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é isto o caso em todos os lugares? Doutrinas humanas, estatutos humanos, dogmas e tudo o que faz parte. E o Senhor tem que lhes dizer: mas em vão me adoram, porque fizeram doutrinas humanas como ensinamentos. Irmãos e irmãs, vocês podem ir de igreja a igreja, todos têm suas confissões de fé, suas doutrinas, e a maioria já está na entrada, pode-se ler diretamente o que eles creem. E creem simplesmente naquilo que os seus fundadores determinaram. Não se preocupam do restante da Santa Escritura. Assim como naquela época foi, quando nosso Senhor caminhou sobre a terra, e o seu precioso povo de Israel, com todos os seus sumos sacerdotes e escribas, e o que foi? Eles cantaram seus salmos, fizeram suas orações, tudo ao largo de Deus. Porque passaram ao largo daquilo que naquela época, de acordo com a história da salvação, tinha que acontecer. Irmãos e irmãs, nós temos lições sobre lições, e que Deus possa nos dar corações gratos, de fato, a Ele dar, trazer a glória, que de todas as doutrinas humanas, de todas as interpretações, de tudo, fomos retirados ou poupados disto. Pois, tanto quanto eu posso me lembrar, nós, desde o princípio, somente cremos o que de fato está escrito na Bíblia. E isto permanecerá assim até o fim. Vamos resumir o que hoje nós quisemos dizer. Deus tem um plano com a congregação, com a igreja, um plano com a multidão comprada pelo sangue. Ele tem um direito, ele pagou o preço. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Mas agora se torna extremamente necessário, urgentemente necessário, que nós tenhamos nossas vivências de salvação pessoais, a renovação interior, o novo nascimento, o preenchimento com o Espírito Santo, que a palavra de Deus e todo o conselho do nosso Deus já possa tomar o seu começo e então ir adiante até que nós tenhamos a vivência poderosa que o Senhor se levantará e enviar as chuvas tardias. E como o irmão Branham viu, que então milagres e sinais aconteceram, que não mais teremos que orar longamente, mas sim expressar o que deve acontecer. E isso acontecerá, que estejamos de tal forma sobre o direcionamento do Espírito Santo, que o santo atuar de Deus se torne revelado e que a palavra seja confirmada e que nós vivenciamos parecido como Josué vivenciou. Sol, fique parado. Um dia como esse não houve antes e também até hoje ainda não. E um dia que o Senhor preparou, determinou para trazer a sua obra à conclusão, esse não haverá anteriormente e também não posteriormente. Será um período especial, breve e todo-poderoso, como na palavra nos foi prometido, que todos mundialmente possam ser abençoados, que possam estar fortalecidos na fé. Não é a minha ou a obra do irmão Branham ou a obra de Paulo, mas sim é a obra de Deus, a congregação dos primogênitos, a assembleia dos primogênitos. Irmãos e irmãs, o Senhor nos concedeu graça e nós podemos carregar essa última mensagem como o último chamado a todo mundo. São 55 anos que se passaram. 1964, a primeira viagem missionária para a Índia que fiz. Se eu penso em todos os anos, Deus abriu portas e corações em todos os continentes e concedeu graça que a sua santa e preciosa palavra, eterna palavra revelada, fosse proclamada. Vamos falar isto ainda mais uma vez. Aqui nós temos um testamento, uma certidão divina. O Senhor disse, este é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. E nós somos assembleia neotestamentária, assembleia do Deus vivo. O sangue da aliança foi derramado e a palavra da aliança Deus, pela graça, nos revelou, porque somos filhos da promessa e tudo o que Deus determinou para nós, nós cremos e pela graça vivenciaremos. Deus, o Senhor, nos conceda que com João, possamos estar em concordância com João 4 e não com Mateus 15, onde pessoas creem em estatutos, creem em doutrinas de igrejas e falam ao largo de Deus, mas que possamos pertencer àqueles aos quais a verdade foi revelada para que nós possamos adorá-lo em espírito e na verdade ao nosso Deus. Trazer-lhe a honra que todos os irmãos servidores mundialmente sejam abençoados. Parem com discussões que somente causam partições. Creiam cada palavra de Deus como está escrita, porque juntos nós queremos vivenciar a consumação, está lá quando o Senhor trazer a sua obra à conclusão. Uma coisa é certa, onde é discutido, onde se briga, as pessoas não ainda reconheceram o que Deus está fazendo agora. Lá onde o Senhor está atuante, não é mais discutido, não é mais brigado. Lá é crido, lá é vivenciado, e o Senhor possa nos abençoar a todos da riqueza da sua graça. Amém. Que todos, em todos os lugares, se levantem, nós vamos juntos agradecer ao Senhor. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nossos corações estão movidos para te agradecer, porque grandes tu fizestes em nós. Nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos por teu plano de redenção. E nós te agradecemos que tu traz a conclusão a tua obra de redenção com os teus, e nós esperamos isto em nosso tempo. E nós te agradecemos mais uma vez pelo ministério do irmão Branham, pelo chamado divino e pela confirmação. E nós te agradecemos que tu confirmasses a tua palavra revelada em todos que creem, e todos terão as suas vivências de salvação até o batismo com o Espírito Santo, até o selamento para o dia da nossa libertação física. A ti, ao único Deus, seja trazida a honra e o louvor no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meu coração, a minha sede. Encontrei a fonte da paz. Que me traz felicidade. Fonte do céu. Meu Senhor e Salvador. Paz. Que jorra na vida eterna. Quem pode medir o grande amor que me foi dado pelo Filho de Deus? Thank you. paz. Que jorra na vida eterna. Paz.